Informação na IERTS com o António Feliciano. Para já ficamos a conhecer os títulos. Feliciano.
Vamos então aos títulos. Pouco mais de 100 idosos vivem sozinhos nas áreas rurais do Conselho de Tomar. GNR no terreno para aconselhar a lidar com tentativas de burla. Está criado um movimento de cidadãos para concorrer à Serra Junceira. Américo Pereira é o rosto dos independentes do Nordeste. Dois automóveis colidiram com um trator. 4 pessoas ficaram feridas. Aconteceu em Benavente. Teremos ainda a nota do dia hoje com Luís Moraes.
E quanto ao estado de tempo para esta quarta-feira, períodos de céu muito nublado, condições favoráveis à ocorrência de aguaceiros e trovoadas nas regiões norte e centro, em especial no interior e durante a tarde, vento fraco a moderado, soprando moderado a forte, com rajadas na ordem dos 105 km/h nas terras altas. Pequena descida da temperatura máxima na região sul e subida da temperatura no litoral norte. Máximas de 22 graus para a Guarda, 23 para Faro, 25 para Lisboa, 26 para o Porto, 28 para Coimbra, Castelo Branco e Évora, 30 para Leiria, 31 para Santarém e 33 para Tomar.
As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Bem-vindos. 4 pessoas ficaram feridas na sequência de uma colisão entre 2 automóveis e um trator, sendo que este veículo agrícola estava parado na faixa de rodagem. Aconteceu em Benavente pelas 13h15 desta terça-feira. Por aquilo que a ERT se apurou, junto do Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém, as vítimas apresentavam ferimentos considerados como ligeiros e foram transportadas para o Hospital de Vila Franca de Xira. Os trabalhos de limpeza da via obrigaram ao corte da circulação rodoviária durante a próxima uma hora.
Rádio Web, a primeira a informar.
E esta terça-feira ficou marcada pela realização de uma reunião da Câmara de Tomar, encontro esse de caráter extraordinário, sendo que esteve em causa, entre outros assuntos, o relatório de gestão e prestação de contas do município, documento referente ao ano de 2016. Como referiu na altura a Presidente Anabela Freitas, o passivo da autarquia era de mais de 24 milhões de euros no final deste último ano.
Referir que a taxa de execução da receita foi de 61,4%. A receita decaiu 5,4% em relação ao ano anterior. A receita de capital, sobretudo, que a receita de capital, relembro, é a receita oriunda por fundos comunitários e, portanto, em 2016 praticamente não houve fundos comunitários. Aquilo que houve foi o resto, o encerramento do CREN, que foi o encerramento das candidaturas que ainda decorriam, nomeadamente, do complexo da Levada. A taxa de execução da despesa foi de 53,10%, onde se destaca a despesa de capital, nomeadamente nas transferências para as juntas de freguesia e amortização de empréstimos. Nas despesas de capital tem um peso de 24% da totalidade das despesas, sobretudo nestes dois itens que eu vos falei, que representam 5 milhões de euros, amortização de empréstimos e transferências para as juntas de freguesia. Dizer que, no final do ano de 2016, o total do passivo do município era de 24,7 milhões, nas dívidas de curto prazo, 7 milhões, e destas dívidas de curto prazo, 48% destes 7 milhões dizem respeito à dívida com a DSE, que recordo que foi feito só em 2017, portanto não está refletida em 2016 o acordo de pagamentos. O processo que decorre em tribunal com a construtora São José, o FAM, que tivemos que contabilizar, e o encontro de contas com os SEMAS. Portanto, destes 7 milhões de euros, 48%, ou seja, 4,6 milhões de euros, dizem respeito a estas quatro rúbricas.
Referência também para a intervenção de João Tenreiro, vereador do PSD, que, à semelhança de outras ocasiões, referiu que este documento representa o continuar do caminho trilhado anteriormente e onde não houve investimento.
Quase que diríamos, Sr. Presidente, que dávamos por produzida as nossas posições anteriores para dizer que concordávamos com o trilho que foi feito e que está a ser feito, por parte desta governação PS-CDU, onde alertamos para alguns pontos, nomeadamente, como o Sr. Presidente falou, na cada vez na maior diminuição da despesa corrente e da receita corrente. Da receita de capital e despesa de capital, que traduz o investimento. Bem sei, Sr. Presidente, que o Portugal 2020 poderia haver algum atraso relativamente às candidaturas que estavam em curso. Contudo, Sr. Presidente, nós lembramos que, ao longo de algumas reuniões deste órgão do Executivo, nós apresentámos um conjunto de candidaturas que outros municípios apresentaram e que foram aprovadas, e que poderiam e deveriam esta Câmara Municipal ter aproveitado a vanguarda no âmbito do Portugal 2020. Consideramos que não foi feito. Não havendo despesas de capital, não há investimento, e não havendo investimento, não há crescimento no Conselho de Tomar. E é esse ponto que nós já o debatíamos no ponto anterior e falamos também neste caso concreto. Sr. Presidente, também dizemos que, obviamente, que as dívidas a médio e longo prazo têm que ser pagas, portanto, que há um empréstimo e há uma obrigação legal de pagar esses empréstimos. Portanto, é como nós, quando temos a nossa habitação, fazemos o crédito ao banco, obviamente, quando compramos, a dívida era maior do que, ao longo do tempo, resultado também dos nossos rendimentos que temos, portanto, e as amortizações são feitas. Agora, a dívida a curto prazo é que é a chamada despesa corrente. Essa é que assistimos e nos assusta. Não vem refletido este ano o aumento com despesa pessoal, ao contrário do ano transato. Portanto, não temos aqui um aumento com pessoal. Há uma coisa que nós reparámos e que dissemos na altura do orçamento, é que os orçamentos eram empolados.
Para os independentes por Tomar, há que pensar que tipos de investimentos devem ser feitos, ficou este alerta do vereador Pedro Marques.
O investimento público nem sempre potencia investimento privado. E o que nos falta é o investimento privado. E também não sou daqueles que, face à situação financeira que temos, que possamos embarcar, temos que selecionar muito bem os empreendimentos para fundos comunitários. Porque não temos capacidade financeira para ir a todas e temos que selecionar e pensar naquilo que é. E aí pode haver divergências, aí pode haver uma discussão mais alargada. Eu acho que é positivo que haja e, portanto, não é só porque está uma rúbrica aberta, uma possibilidade de candidatura comunitária que devemos ir, porque, como eu disse, a competição nacional ainda é pesada, em muitos casos, e, portanto, não teremos abertura para tudo e mais alguma coisa, temos que selecionar. Agora, onde efetivamente eu tenho que considerar que a estratégia não funcionou, foi claramente no desenvolvimento económico. Aí temos. Eu acho que na área social, acho que temos de implementar e melhorar, porque quando nós, acho eu, que quando vê reportagens na televisão sobre sem abrigos, sem casa e tudo isso, é algo que mexe connosco, e as pessoas não terem uma casa para viver, acho que é algo que se deve continuar a batalhar nesse sentido, porque é uma questão de dignidade humana e que quem estiver neste lugar e não pensar que isso é mesmo uma prioridade, acho que está enganado, e porque contribuir para que as pessoas possam ter condições e possam ser um pouco mais felizes, acho que é fundamental para quem estiver nestes lugares. Isso é o quanto. Portanto, agora, eu queria só, efetivamente, aqui deixar o seguinte hoje. O programa que nós... Porque não é surpresa para mim não ser muito além do que se foi.
No Conselho de Tomar há pouco mais de 100 idosos que vivem sozinhos. No total, são 28 homens e 76 mulheres que estão nestas condições, algo que mereceu a atenção da Guarda Nacional Republicana por ocasião do Censo Sénior, que no distrito de Santarém sinalizou 2.196 idosos, dos quais 1.642 vivem sozinhos, 271 vivem isolados e 215 vivem sozinhos e isolados. Em Tomar, na área de intervenção da Guarda Nacional Republicana, se há registro para uma senhora que habita numa área isolada. Recorde-se que a população das faixas etárias mais elevadas é o alvo preferencial de burlões, sendo que há exemplos nas áreas rurais do concelho para ocorrências em que algumas pessoas, para além de enganadas, são agredidas. Nesse sentido, a Guarda Nacional Republicana andou no terreno para sinalizar quem possa necessitar de ajuda e aconselhar as pessoas perante situações em que sejam colocadas em perigo.
Rádio Web, o primeiro a informar.
Entramos no dossiê Eleições Autárquicas. Rui Bugalhão é o candidato do Bloco de Esquerda à Junta Urbana de Tomar. A indicação é avançada pela ERTS em primeira mão e deverá ser tornada como oficial dentro dos próximos dias. Rui Bugalhão é treinador da equipa de futebol sénior do Ferreira do Zêzere, que milita na 2ª Divisão Distrital da Associação de Santarém. É também uma pessoa com fortes ligações ao movimento associativo de Tomar. Está criado um movimento de cidadãos que vai concorrer à União de Freguesias da Serra Junceira nas eleições autárquicas de outubro próximo. A apresentação está marcada para o dia 22 de abril, pelas 18 horas, no Centro Cultural Carril Vales. Américo Pereira, atual presidente da Junta daquela área territorial navantina, é o coordenador desta nova entidade, sendo que esta criação confirma na prática que os independentes por Tomar não vão mesmo avançar para as eleições, ainda que o silêncio continue a imperar em torno da formalização dessa eventual decisão. A ERTE falou com Américo Pereira para conhecer as razões que estiveram na base desta criação, sendo que fica claro que o objetivo principal passa por manter uma postura independente em relação a todos os partidos, sublinhou o candidato, que deixou claro que este grupo de cidadãos não é um movimento de protesto contra os partidos.
Nós aqui, quer primeiro na Junceira, quer agora atualmente na União de Freguesias, sempre temos tido uma postura independente relativamente a todos os partidos políticos. E entendemos que não havia razão nenhuma para alterar esta nossa forma de ser e de estar, até porque entendemos que esta será a melhor forma de defender os interesses desta área territorial.
Este movimento de cidadãos, acredito eu, é composto por pessoas para quem esta União de Freguesias diz muito.
Claro, é evidente. O movimento é constituído por pessoas ligadas aos vários partidos políticos, naturalmente. Portanto, a razão primeira é o bem-estar e o desenvolvimento e também tudo aquilo que diz respeito à gestão autárquica desta área territorial. E, naturalmente, pronto, a grande maioria são pessoas filiadas, de alguma forma ligadas ou adeptos dos vários partidos políticos, enfim, desde o PSD ao CDS, ao PS, por aí fora. Mas, de qualquer das formas, isto não se trata de movimento de protesto, isto é, não estamos revoltados com nada daquilo que diz respeito aos partidos políticos. Estamos, isso sim, cientes que esta é a melhor forma de defender os interesses da população e, por isso mesmo, apostamos nesta independência que, ao fim e ao cabo, é aquilo que já fazíamos na Assembleia e que temos feito ao longo dos últimos tempos.
Esta independência de que fala, ela já existia nos independentes por Tomar?
Já existia nos independentes por Tomar. Portanto, é preciso que as pessoas percebam que, realmente, o interesse das freguesias nem sempre coincide com os interesses dos partidos políticos. Os partidos políticos às vezes estão mais centrados noutras áreas, mais abrangentes, é certo, mas esquecem-se e muito das freguesias e particularmente das freguesias rurais. Repare-se, há coisas que realmente não cabem na cabeça de ninguém. Frequentes são as vezes em que as juntas de freguesia, por exemplo, votam contra os orçamentos da Câmara, não porque efetivamente tenham algo contra o orçamento, mas porque o partido político dá indicações nesse sentido. E logo no dia seguinte, calhando, pedem uma reunião com o Sr. Presidente da Câmara, com o Sr. Presidente da Câmara, com quem quer que seja, no sentido de conseguir resolver para a sua freguesia. Isto é uma incongruência danada, quer dizer, isto é uma coisa que não faz sentido nenhum. Das duas, uma, ou vota-se contra, porque efetivamente é um mau orçamento para a freguesia, e nesse sentido haverá toda a razão para que esse voto seja contra, ou então vota-se a favor se efetivamente lá tiver plasmado aquilo que vai encontrar os interesses da população.
E Amâncio Ribeiro, dirigente associativo ligado à Sociedade Instrutiva e Recreativa Vilanovense, é o candidato do Partido Socialista à Junta de Payalvo. A indicação foi confirmada pelo próprio PS no comunicado enviado para a redação da ERTE, sendo que a candidatura foi justificada com o objetivo de levar o desenvolvimento à freguesia. A lista vai ter como número 2 o presidente do Centro Social da Freguesia de Payalvo, Manuel Lopes, e conta, entre outros elementos, com o atual presidente da Assembleia de Freguesia, Ângelo Oliveira. A apresentação será no dia 29 de abril, pelas 17 horas, na sede da Sociedade Instrutiva e Recreativa Vilanovense. O Partido Socialista termina o referido texto a referir que esta é a altura de Payalvo construir o caminho do futuro. Ainda autárquicas, Luís Boavida e João Terreiro, respectivamente candidatos do Partido Social Democrata à Câmara e à Assembleia Municipal de Tomar, não faltaram à apresentação de Tiago Carrão como rosto do PSD à Junta Urbana, numa sessão que teve lugar no último sábado no Complexo Cultural da Levada. Luís Boavida, por exemplo, apontou a gestão de recursos, uma maior produtividade e mais celeridade como palavra-chave no mandato de Tiago Carrão. gestão, não deixando de relacionar a atual gestão da Junta com uma visão passadista baseada no desenrasca.
Melhor gestão de recursos, mais produtividade e maior celeridade serão palavras-chave no sucesso do mandato do Tiago Carrão. Com uma equipa jovem, mesclada de elementos mais experientes, vão acompanhar o Tiago nesta jornada, acreditamos que finalmente a freguesia urbana irá dar o salto qualitativo no seu desenvolvimento rumo ao futuro. Nas eleições para a Junta Urbana da cidade, estarão em confronto dois modos diametralmente opostos de fazer política e de trazer no território. Por um lado, uma visão passadista, baseada no desenrasca, sem planeamento, sem rigor, estruturada, focada numa estrita lógica de troca direta de atendimento de solicitações por votos de fregueses. Por outro lado, uma candidatura a acreditar em tomar, em que o planeamento e a organização, com base nas novas ferramentas tecnológicas, irão resultar num trabalho profícuo em prol de todos e não apenas de alguns dos cidadãos da freguesia.
Luís Boavida, candidato da Câmara, ou candidato do PSD à Câmara Municipal. Por sua vez, João Tenreiro disse que trabalhar nas juntas é trabalhar na proximidade, referindo que a freguesia urbana merece muito mais, merecendo também um presidente dinâmico e inovador, referiu.
Trabalhar nas juntas de freguesia é trabalhar na proximidade, é trabalhar junto às pessoas, com as dificuldades que há de uma gestão de uma freguesia, mas, na altura, quando o Francisco de Madureira me foi desafiar, era ele, na altura, secretário da Junta de Freguesia e eu tesoureiro, era presidente do nosso companheiro Cássio Norte, e, de facto, na altura, valeu a pena trabalhar com grandes dificuldades, porque uma junta de freguesia é que são aquelas pessoas, portanto, é as primeiras pessoas do combate, é as primeiras pessoas que estão em confronto direto com a população, é que a população se queixa, a primeira pessoa que se queixa é com o seu presidente de junta. Portanto, e é gratificante porque sabemos ver, à partida, na resolução dos programas coletivos, quando estamos presentes, da forma que estamos e devemos estar, numa junta de freguesia, sendo a junta de freguesia urbana, tendo a complexidade do que tem e tendo o orçamento também do que tem. Depois, quando a mesma foi unificada, São João Batista, que era a freguesia do lado lá do Rio, com Santa Maria dos Olivais, eu sempre afirmei que uma junta de freguesia como esta, com quase 20 mil habitantes, merecia muito mais. Merecia um presidente de junta dinâmico, merecia um presidente de junta inovador e merecia um presidente de junta empreendedor. E cá está a característica do futuro presidente da junta desta União de Freguesias, que é o Tiago Carrão.
O Comando Territorial de Santarém da Guarda Nacional Republicana anunciou a detenção de 21 pessoas em flagrante delito na sequência de um conjunto de operações no distrito, tendo por base a prevenção e combate à criminalidade violenta, fiscalização rodoviária, entre outras. No lote de detenções, registro para 10 pessoas que conduziam sem carta, 9 que estavam sob o efeito do álcool e 2 indivíduos detidos por tráfico de droga. Foram apreendidas 100 doses de heroína, 50 de cocaína, 31 de haxixe, entre outros artigos. Agora avançamos para a nota do dia, hoje com Luís Moraes.
Hoje fala-se muito na credibilidade da notícia. Qualquer que ela seja, deve ser confirmada por fontes fidedignas, sob pena de ser sequestrada por falsos boatos, tweets ou estar nas redes sociais, sem a credibilidade que lhe é própria e devida. As notícias devem ser testadas e confirmadas sob pena dos jornais, as televisões e as rádios passarem notícias falsas, o que leva a que as tiragens e as métricas diminuam, fazendo com que diminuam os leitores ouvintes e que, ao nível das empresas, diminua o marketing e a publicidade. A comunicação social estabelece uma ligação direta às pessoas. Venho, por isso, falar-vos sobre este assunto porque se aproximam eleições autárquicas e, como em qualquer eleição, é uma altura para se fazer passar notícias noticiar. Haverá debates mais ou menos acalorados, haverá fugas de informação, de certas reuniões ou outras, entre outros. Veja-se o que aconteceu recentemente nos Estados Unidos da América, em que se fala em abordagens menos claras de certos países, o que se passa em França, onde os candidatos cruzam acusações muitas vezes e só para colocar a dúvida no eleitorado e não chamar sobre si os holofotes. Claro que isto se passa no exterior do nosso país. Mas cá dentro, os partidos e os candidatos já têm também uma máquina de propaganda bastante afinada, como os Facebookers, Twitters, etc. O que nos interessa é que estas eleições sejam uma janela de democracia onde se possa exprimir a nossa opinião, opinião fundada em valores e no intuito de resolver os problemas do eleitorado. Não existem soluções milagrosas, mas apenas aquilo que se pode fazer. Devemos assim ser justos e honestos.
E assim foi a nota do dia a fechar-se este alargado. Por isso, vamos ficar-se por aqui. Fique bem, fique com a ED.
Estas e outras notícias em radioerd.pt.